Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Bom dia, eu sou o Rafael Molica e agora começa mais uma mesa redonda da Rádio Facos. São 8 horas em ponto. No programa de hoje, vamos entender melhor a crise financeira que acontece no centro do capitalismo, nos Estados Unidos. Também explicaremos suas influências no Brasil e na vida dos santistas. Formamos um painel com especialistas em economia e comércio exterior que ajudarão a entender melhor como anda o turbulento mercado financeiro. Recebemos em nossos estúdios Pascoal Vaz, que é professor do curso de Economia, Sistemas de Informação e Serviço Social da Unisantos e pesquisador do Núcleo de Pesquisas e Estudos Socioeconômicos, UNESE da Unisanta. Bom dia, Pascoal.
Bom dia, Rafael. Bom dia, Cláudio, Raul. Bom dia aos ouvintes da Rádio Facos.
Também conversaremos com o economista pós-graduado em comércio exterior e negociações internacionais, consultor e assessor em comércio exterior, Cláudio Luiz Rodrigues de Sá, que esclarecerá o problema que as empresas passam com a crise. Bom dia, Cláudio.
Bom dia, Rafael. Bom dia, Pascoal. Bom dia aos ouvintes todos da Facos.
E também outro convidado para a nossa discussão é Raul Finocchio. Ele é empresário sócio da TBC, Agentes Autônomos de Investimento, que em convênio com a universidade criou a Sala de Ações da Unisantos. Ele vai conversar conosco sobre as mudanças que acontecem no mercado de ações e o que pode acontecer com o investidor brasileiro. Bom dia, Raul.
Bom dia, Rafael. Bom dia a todos aqui que estão escutando a rádio, essa mesa. Acho que a gente tem muito o que discutir sobre isso aí.
E nessa conversa também conversaremos com o jornalista Tiago Salazar. Bom dia, Tiago.
Bom dia, Rafael. Bom dia aos convidados. Bom dia aos ouvintes.
E sejam todos bem-vindos ao programa. O mercado financeiro continua turbulento e em queda sucessiva. Ontem, a Bovespa fechou com menos 4,66. As ações da Dow Jones já registraram também outra queda, de menos 5,86. O que se observa é uma desvalorização em cadeia. O motivo é a crise americana, que nasceu a partir de créditos imobiliários, onde os imóveis foram valorizados. E quando perderam essa valorização, os envolvidos já estavam comprometidos com outros investimentos em todo o globo. O problema é que a desvalorização aconteceu em cadeia. Os investidores em imóveis reuniram dívidas de investimentos e não conseguem pagar as suas dívidas aos bancos. O montante da dívida chegou a $1,1 trilhão. Pascoal, de forma clara e objetiva, o que acontece nos Estados Unidos? Chega a ser algo tão forte quanto a crise de 29?
Olha, comparar com 29 ainda é prematuro, né? Hoje nós temos mecanismos no mundo muito mais sofisticados do que naquela época. Então, eu acho que essa comparação ainda é cedo para fazer. Agora, que é uma grave crise, eu não tenho dúvida. Há um dado que eu acho que é um dado realmente assustador. Parece que nós teríamos em ativos de derivativos, esses títulos que vão sendo criados uns sobre os outros, qualquer coisa de $600 trilhões. Para vocês terem uma ideia do que significa isso, o PIB americano é de 15 trilhões. O PIB mundial, o produto interno bruto, né, toda a riqueza que você produz num ano, num determinado país, é 15 trilhões nos Estados Unidos, 45 trilhões no mundo. Se você imaginar 45 para 600 trilhões, significa que nós temos uma bolha aí do tamanho de um bonde, né? Então, realmente é uma situação que pode preocupar muito. As coisas vão acontecendo em cadeia, né? Um quebrando, o outro vai quebrando atrás, porque um está pendurado no outro. E essa situação é uma situação com o que a gente tem de intercomunicação no mundo, né? Acaba atingindo todo mundo. Mas acho que o Brasil está numa situação para enfrentar essa crise permitindo, né, que você não tenha, impedindo que você tenha uma reação tão grave quanto certamente acontecerá na maioria dos países.
E a questão do imobiliário, o que aconteceu?
Que lá eles começaram a vender o que eles chamam de subprime, né? a dar crédito para as pessoas que não tinham condições de honrar esse crédito, né? Quer dizer, grande parte dessas vendas foram feitas assim. E aí, esse assunto, esse problema foi se agravando, as pessoas foram não tendo condições de honrar esses compromissos, e isso acabou virando uma bola. Quer dizer, você deve para um, mas você está pendurado no outro, e as coisas foram evoluindo de tal forma que chegou nesse montante, que é preciso checar ainda se é verdadeiro, o tal de 600 trilhões de dólares de ativos podres que você teria no mundo.
E complementando o que o colega...
Pode falar, Cláudio.
O Pascoal está explicando, também isso é devido aos juros baixos, né, aplicados na economia americana, junto ao crédito, que era muito farto. Né? Então, isso é a raiz do problema, que gerou tudo isso.
Cláudio, aproveitando a sua deixa, quando questionado sobre a crise, o próprio presidente Lula aconselhou perguntar ao Bush. Na última semana, o presidente, também em coletiva, preferiu agradecer a Deus pelo fato da crise ainda não ter chegado ao país. Ele está certo, mesmo todos sabemos que estamos em um mercado globalizado e Santos está nesse contexto?
Veja bem, num primeiro momento eu concordo que a posição dele, né, requer o quê? Um equilíbrio. Tá? Então, neste momento, qualquer pessoa, não só Lula, qualquer pessoa tem que ter equilíbrio, racionalidade e de acalmar as pessoas, porque isso tudo gera o quê? Uma certa expectativa no mercado. Gerando essa expectativa desse problema. Então, num primeiro momento, está certíssimo o que ele está fazendo. Não, calma, a gente está tudo em paz, estamos tomando medidas de contenção do problema. Então, nesse momento, ele está certo em virar público e falar para acalmar os mercados. Senão, você nota o mercado como está o mercado americano, o mercado europeu, que está gerando essas incertezas e está um pandemônio.
Agora, eu acho, Rafael...
Não, eu ia completar aqui o que pois o Claudio não. falou, que eu acho que é muito importante. Em momento de crise, todo mundo, o pessoal de economia mete muito pau no Lula, mas em momento de crise, o fator psicológico das pessoas influencia muito. E eu acho que essa posição dele está certa, porque você tem que, não pode passar. Mas a partir do momento que as pessoas tomam uma atitude de crise, que é sair vendendo ações, a gente vai até falar um pouco disso depois, isso aí piora a crise, agrava. Então, o fato dele estar acalmando as pessoas é muito importante para esse momento para o país. Isso aí é um lado muito positivo.
Bom, voltando aqui um pouco mais à crise das bolsas, aproveitando essa sua deixa, muita gente passou a investir nas bolsas no país, surgindo até cursos e consultorias para ajudar essas pessoas nisso. No que eles precisam se preocupar? O que é preciso fazer nesse contexto?
Momento de crise é preocupante para todo mundo, mas, quer dizer, a gente começou, começou falando da crise de 29, o Pascoal falou que nós estamos num momento muito diferente. As bolsas também, hoje existem mecanismos de bolsa que você pode se proteger contra a crise, ou seja, dependendo da sua estrutura, dependendo de quem está te assessorando, a pessoa pode até ganhar dinheiro em bolsa dentro de uma crise. Isso aí não é um negócio muito difícil. O fator dos cursos, inclusive a gente estamos começando agora toda quarta-feira a fazer plantão de dúvidas na Unisantos. A gente não sei em qual das unidades vão estar, mas provavelmente a gente vai fazer uma rodada disso. É importante para a pessoa saber, para mostrar como fazer isso aí, como você se defender da crise usando as bolsas.
Entendi. Cláudio, você queria complementar alguma coisa?
Olha, não. Eu queria...
Diga, Pascoal.
Quando o Cláudio falou do Lula, eu acho que o Lula ele está muito certo em cobrar de uma maneira muito enfática o presidente Bush, né? Quer dizer, o que eles fizeram lá nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas uma farra, uma completa farra, né? Existem palavras até mais pesadas que a gente não pode falar no rádio.
Eu achei uma irresponsabilidade.
É, mas é uma irresponsabilidade total que aconteceu no mercado financeiro. E o mercado financeiro é incrível, né? Como ele vai criando, ele vai se descolando da realidade. Ou seja, você só pode ter um mercado financeiro sadio quando ele está colado em coisas reais. Quando você ganha dinheiro, mas ganha dinheiro embasado na produção, tá certo? Você dando uma certa liquidez. Agora, o pessoal fica falando em liquidez, 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 e vai criando essa montanha. Isso é uma coisa irracional, uma coisa que não tem cabimento. Se são verdadeiros esses números de 600 trilhões de dólares, tinha que prender muita gente nesse mundo, né? Porque é uma coisa absurda que vem acontecendo.
Então, veja bem, eles criaram... Complementando o colega que está dizendo, eles criaram instrumentos financeiros novos que não existiam, mas sem o quê? Fundamentos. Esse foi o grande problema. viram que era um novo nicho econômico, no caso, um novo nicho imobiliário, né? Bolaram uma modelagem lá econômica financeira, sem fundamentos, principalmente macroeconômicos, né? E virou essa bola de neve.
E sem fiscalização nenhuma do governo.
Vamos de cada vez, vamos lá, Raul.
É bom falar ao mesmo tempo também, Rafael. Não se preocupe que a gente vai entendendo, que a gente vai se controlando.
Vamos lá, Raul, pode falar.
Isso gera mais os nervos das pessoas do que o próprio futebol, como a gente estava comentando agora antes. Não, que é importante falar que o Brasil ele tem um nível de observância aos bancos, né? Vamos falar, uma rigidez maior do que os Estados Unidos. Todos os instrumentos que o Cláudio estava falando, que os bancos americanos criaram, foi sem nenhuma fiscalização do próprio Banco Central ou do governo americano. E isso gerou um problema também.
A fiscalização lá nos Estados Unidos ela é mais branda em relação à fiscalização, né, principalmente do Banco Central brasileiro, nas instituições. Então, a disponibilidade do crédito no Brasil é mais rígida. Veja, quando você vai tomar um crédito, né, o que ocorre? Eles te exigem SIC, RG, OLERIT e por aí vai. Lá nos Estados Unidos, pelo que nós temos notado, o sistema não é tão rígido, né? Você lá, sei lá, com o SIC, RG deles lá, eles vão lá, abrem uma conta e tiram. Eles não têm a preocupação, isso também foi um grave problema lá, preocupação em saber quem são essas pessoas que estão tomando crédito, né? Isso ocorre o quê? Um descontrole total. Então, qualquer um sem um controle, né, dos bancos sobre as pessoas que vão tomar o crédito, é o que dá.
Bom, Tiago, você gostaria de fazer uma pergunta?
Eu queria perguntar ao professor Pascoal, não houve uma ilusão e, consequentemente, uma precipitação na liberação dos créditos dos bancos americanos com a crescente de pessoas precisando de crédito e o mercado crescendo? Aí você condenou os bancos americanos.
Não é só os americanos, não. Os brasileiros também. É tudo igual, viu? Dono de banco é igual em todo lugar.
E agora, após o problema, olhando de fora, como deveria ter sido a ação dos bancos?
Acho que tem que ter muito mais responsabilidades. A farra é tão grande, para você ter uma ideia, Thiago, que o Barclays comprou o Lehman. O Lehman foi um banco que foi à bancarrota, né? Bom, a diretoria do Lehman foi premiada com 2,5 bilhões de dólares. Sabe qual é o argumento? O argumento é de que eles precisavam ganhar mais porque eles não tinham sido eficientes. Então, eles precisavam ganhar mais para quem sabe eles se tornariam mais eficientes. Quer dizer, isso no país do capitalismo, da meritocracia, é uma barbaridade. Não tem sentido um negócio desse, né? Acho que o mundo precisa tomar consciência disso. Ou seja, você não pode ganhar dinheiro em cima do nada. Você tem que ganhar dinheiro em cima do real, em cima da produção, daquilo que é útil para as pessoas, né? E não ficar essa farra aí de, né, e cria papéis e ganha dinheiro.
Dá a impressão, tá, que eles viram um monte de dinheiro que podia chegar e resolveram abraçar tudo de uma vez.
Exatamente. O sistema financeiro é importante o seguinte: para pegar a poupança de quem tem, de quem ganha muito, pega a poupança dessas pessoas e empresta para quem ganha pouco, tá certo? Você fazer aí um meio de campo. Mas não, eles criaram coisas assim absurdas, né? O mundo precisa tomar consciência disso. E acho que a Rádio Facul está contribuindo para isso.
Raul, as bolsas brasileiras estão preparadas para a crise e o dólar perderá sua hegemonia para o euro?
O dólar vem perdendo a hegemonia mundial, mas ele ainda é uma moeda de referência. Então, ele pode já não ser a moeda mais forte, mas ele é a referência em tudo que se fala quando você está falando de exportação. Inclusive, até pouco tempo, digamos, até uma semana atrás, o Brasil fazia toda a negociação com a Argentina em dólar. Agora que começaram a mudar isso. Então, ele é uma referência mundial. Perder essa hegemonia é difícil pelo nome, pelo peso que a moeda tem, mas em questão de força, ela já não é a moeda mais forte. Depois o Cláudio pode até falar melhor do que eu sobre isso. Mas as bolsas brasileiras, sim, estão preparadas para a crise. Os mecanismos de defesa, os mecanismos de proteção das bolsas brasileiras são extremamente mais seguros do que as bolsas norte-americanas e europeias. Então, é claro que vai existir, quando você entra em crise, pode ter empresas que tenham problema, que acabem fazendo operações erradas, como aconteceu com duas grandes empresas recentemente, operação de câmbio, elas acabaram perdendo muito dinheiro, mas já foi detectado que foi um erro de quem estava fazendo essa operação, né? Dava para não ter acontecido isso. Mas, então, nesse sentido, nós estamos mais tranquilos que os outros países, até pela questão de fiscalização que nós temos.
Deixa eu perguntar para o Raul uma coisa que acho que é uma... O que aconteceu com a Sadia? Com a Sadia aconteceu que um diretor financeiro da Sadia se aventurou no mercado de derivativos, tá certo? E quebrou aí em 760 milhões de dólares.
E
né?
foi demitido.
Há quem diga que esse tipo de coisa também estaria acontecendo em várias outras empresas. O que, que você diz sobre isso, Raul?
Isso está acontecendo com muita empresa, principalmente as empresas exportadoras. Né? Você tem um mecanismo na bolsa que é o hedge cambial, a proteção da sua exportação. Você pode ser feito de várias maneiras. A maneira que as pessoas mais fazem é que ela limita, é quando ela limita a perda. Você tem um limite de perder nessa proteção, né? Que é um limite aceitável para cada empresa. Só que isto custa um pouco mais caro. Porque você colocando mais mecanismos de defesa custa um pouco mais caro, mas é o certo. Alguns diretores financeiros querendo ganhar um pouquinho mais para a empresa, para dar um resultado um pouquinho melhor para a empresa, acabou ignorando esse mecanismo. Ou seja, ele ficou aberto a toda e qualquer oscilação mais forte do dólar e acontecendo isso daí, que foi, quer dizer, é uma história um pouco maior, mas mais ou menos isso. Quer dizer, ele quis ganhar um pouquinho mais e acabou pondo em risco uma empresa desse tamanho, que foi o caso da Sadia, que é uma tristeza.
Tiago, você quer fazer algum apontamento?
Queria pergunta? Fazer uma pergunta para o Cláudio Rodrigues. Cláudio, agora falando um pouco mais próximo da gente aqui, Santos. Uhum. O boom imobiliário. Com um boom imobiliário na cidade, essa crise financeira que o mundo está vendo, pode afetar a Santos diretamente, as pessoas de Santos?
Com certeza. A tendência agora é precaução dos investidores. Nesse momento, investir em imóveis não é uma boa, não.
Em palavras fáceis, qual o risco que a população corre? As pessoas que estão comprando agora?
É aumentar as prestações, né? Que devem ser atreladas à taxa de juros. Então, uma forma de você conter isso é aumentar a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, o investimento cai, o consumo cai. Então, nós deixamos de comprar. Então, o risco está aí. Você assumir um compromisso, né? Não ter um horizonte, o que vai acontecer para você fazer o seu próprio planejamento pessoal. Então, existe esse risco de lá na frente você não conseguir cumprir com seus compromissos. Esse é o grande perigo.
E o que Santos precisa fazer, Cláudio?
A cidade de Santos...
Isso.
A cidade de Santos, ela no contexto do comércio exterior, ela participa, mas não, nem tanto como as grandes empresas de São Paulo, do ABC. Né? Porque, geralmente, nós somos o quê, praticamente? Entrada e saída de mercadorias, né? O que pode acontecer é que diminuindo o consumo, diminui a renda e as pessoas vão deixar de comprar, mas só isso, no primeiro momento. Mas isso, veja bem, isso não vai ser um problema regional, nós temos que entender um contexto nacional. O que vai acontecer em Santos, São Paulo, Rio, Bahia, Rio Grande do Sul, né? Nós temos que analisar um problema nacional. Você porque as leis são nacionais, então vai valer para todos. A taxa de juros vai aumentar, né? O crédito vai diminuir, que já está ocorrendo, consome menos, é uma cadeia, processo de cadeia.
Agora, eu entendo também que o Brasil está numa situação, eu acho que razoável. O nosso crédito, quer dizer, do total de crédito que nós temos no país, apenas 8% é crédito que vem de fora, tá certo? O que é muito pouco, nós temos uma economia fechada, né? Uma economia com mais ou menos de 10% do PIB, se você pegar o total de exportações e importações. Então, nós estamos aí com 208, 209 bilhões de dólares de reservas, né? O que eu acho que a gente tem condições de manter, talvez não o crescimento de 5, 6% como a gente previa para esse ano aqui, deve acontecer este ano, mas ir caindo talvez para 3,5, 4 ano que vem. Mas acho que a gente tem mecanismos, né, para não ter aí uma grande crise no Brasil, desde que o Lula consiga controlar o sistema financeiro, né, que é uma vergonha que acontece nesse país de uma maneira geral.
Professor Pascoal, e as construtoras? O que vão acontecer com os construtores aqui na cidade? Na região,
olha,
enfim.
É como o Cláudio falou, quer dizer, vai afetar. O preço dos imóveis na Baixada subiram demais, né, nos últimos tempos, tá certo? Essas empresas tiveram muito lucro. Se elas estiverem capitalizadas, elas vão suportar uma redução de preço né, acho que desde que tenham feito a coisa corretamente. Né, se elas se capitalizaram e colocaram isso nas mãos dos proprietários, né, descapitalizando as empresas, aí você pode ter
elas
um grande problema.
Elas podem quebrar? Né? Elas vão quebrar?
Não. Acho que não chega nesse ponto. Uma ou outra é capaz que quebre, sim. Né? Uma mais descuidada, mas acho que no geral, não. Acho que essa ideia de quebradeira,
não.
Eu não acredito que vai acontecer, não.
Só como, também complementando, no aspecto do comércio exterior, é interessante uma matéria que saiu ontem daquele projeto que tem em Peruíbe, né, que vocês estão acompanhando, daquele empresário, o Rick Batista. Segundo os meios de comunicação, aquele projeto, devido a esse problema das hipotecas, do problema mundial que está ocorrendo, segundo a imprensa, o projeto parou. Tá? Eles estão alegando outros motivos políticos, mas não tem nada a ver. O que está ocorrendo é o seguinte: foi aquele pessoal, investidores, né, externos, que iam investir nesse projeto, né, pararam. Então, um grave problema para a região, quando você citou Santos, com certeza será se esse projeto não andar. E outros projetos que temos aí na área do porto, né, os terminais portuários, então, o pessoal está investindo. E, com certeza, quem está por trás desse capital são os investidores estrangeiros. Então, vai ter uma nova visão, temos que aguardar.
Professor Raul, a partir desse momento cauteloso, onde que o brasileiro, onde o santista, onde o Brasil pode colocar o seu dinheiro?
Eu acho que muita gente estava partindo para o lado dos imóveis, comprando, financiando para esperar para vender. Eu acho que isso aí agora era de esperar um pouco, observar. De repente, semana que vem, a situação toda muda e a gente, o que eu estou falando pode ser mudado de novo. Mas eu acho que o momento agora é de você observar oportunidades da crise. A crise dá oportunidades em bolsa, dá oportunidades em investimento, dá várias oportunidades. Hoje, você vai ter algumas ações interessantes que são para você comprar, e também eu acho que é muito interessante letras do tesouro, algumas coisas atrelado aos juros, que todo mundo brigava muito com o governo quando não baixava os juros. Agora é um momento bom, porque nesse momento de crise, comprar letras do tesouro, coisas pré-fixadas nesse sentido, pode valer a pena.
Tiago, pode fazer uma pergunta?
Raul, deixa eu fazer uma pergunta. Você disse que é para a gente ter cautela, e o pessoal ir com calma, com cuidado, mas ao mesmo tempo, algum tempo atrás, você disse que há como ganhar dinheiro mesmo com a crise, que não é tão anormal. Então, pode dar um exemplo de como ganhar dinheiro nessa crise sendo cauteloso?
Assim, a cautela, quando eu digo, é de uma maneira geral, vamos falar, para quem não tem um conhecimento mais profundo dos mercados financeiros. Para ganhar dinheiro na crise, é extremamente importante que a pessoa tenha um conhecimento do mercado financeiro em si. Quer dizer, você tem a oportunidade, por exemplo, de vender empresas sem ao mesmo ter comprado elas antes da crise. Mas são mecanismos que é muito importante que a pessoa nos questione, procure a gente, pergunte como faça, porque existe um certo risco também inerente nesse tipo de operação. Para você ser cauteloso e ao mesmo tempo ganhar dinheiro na crise, é importante ser instruído enquanto está fazendo isso. Porque o negócio de bolsa está começando agora no Brasil. Vocês terem uma noção, 1% da população economicamente ativa investe em bolsa, é muito pouco. Então, desse 1%, menos da metade tem um real conhecimento dos mecanismos que ela tem para fazer defesa. Quando você vê que até empresas grandes, como a Sadia, um diretor financeiro cometeu um erro simples e pôs a empresa quase à falência.
As pessoas buscam informação antes de entrarem com ações? É costume?
Em geral, não. A gente vê que quem busca tem uma vida... Quem busca uma informação e trabalha com bolsa, com informação, a vida útil, a pessoa continua para sempre com bolsa. Quem opera sem informação, busca e começa a trabalhar, ela tem uma vida curta, ela vai cometer um erro simples que aos olhos leigos não parece e vai acabar tendo em pouco tempo saindo do mercado.
Talvez faltou essa busca por informação nos Estados Unidos quando tudo começou.
Os Estados Unidos é diferente, o que faltou foi fiscalização, o pessoal foi um oba-oba muito grande, foi uma farra lá, que aqui não está acontecendo. Nós vamos sofrer com a farra deles, mas aqui é diferente.
Cláudio,
oi.
Com a queda do dólar, o que, que pode acontecer com o preço dos produtos? Ou se o dólar subir com essa estabilidade?
É que veja bem, o grande problema desse aumento da taxa do dólar é que você, né, empresário do segmento do comércio exterior, fez um planejamento lá atrás, né, de que hoje o dólar ficaria em 1,70, 1,80, não chegaria. O grande problema do empresário é o tentar repassar isso, tá? Ele não vai conseguir, porque o mercado interno, entendeu, se contrapõe essa medida de tentar esse aumento. O que vai acontecer é que ele vai tentar passar e não vai conseguir. Para o consumidor, isso é bom, tá? Mas para o empresário, talvez ele vai ter que assumir esse risco aí.
Se o dólar voltar a subir?
O dólar voltar a subir? Então, o dólar subindo, a importação fica cara, né? Encarece. Então, para quem está comprando, importando, é um risco. Para quem vai vender, é uma alternativa que ele vai ter de aumentar a sua receita. Só nesse sentido. Porque é importante entender no comércio exterior que você não compra hoje, né, e vende amanhã. Há todo um processo. Então, você faz um planejamento lá atrás. Que nem na área do comércio exterior, no momento, o que está chegando de mercadorias a nível de consumo? São os produtos natalinos. Em que o importador comprou o produto, geralmente, em janeiro, fevereiro. É quando ocorrem as feiras internacionais. Então, você vai lá e faz a compra. Quando você compra, você já projeta, né, a taxa de dólar de X lá na frente. E a partir disso, você já põe o lucro, que quando chegar a mercadoria, tem os impostos. O que vai acontecer? Aumentou a taxa do dólar, aumenta o imposto. Então, aquele planejamento que ele tem, fura, né? Ele vai ter que viver uma nova realidade naquele momento. E qual é a realidade? Ele não vai conseguir repassar. Então, se ele pensava que ia ganhar X, né? Com certeza ele não vai ganhar, vai ser X menos 1.
Que produtos podem aumentar?
Então, que eu citei os produtos natalinos, né? Que é o que está chegando muito agora. Nesse período, outubro e novembro, começa a chegar esses produtos. Para que em dezembro as fábricas, né, e distribuidores repassarem para os consumidores. Então, todos os produtos, né, que você fez um planejamento, independente de qualquer que seja o setor econômico, que você fez lá atrás, tá? Estar chegando neste período, entendeu? Aquela previsão, aquele planejamento que você tinha, furou. Entendeu? Porque a taxa do dólar aumentou. Então, se você, por exemplo, ia pagar 10 mil reais, um valor hipotético de imposto de importação, com esse aumento da taxa de juros, passa a pagar 12, 15%, 15 mil reais. Fura o planejamento dos empresários. Isso é ruim para todo mundo. Isso também é outro fator, o fator da inflação, né?
Bom, então chegamos ao final de mais uma mesa redonda. Nosso tempo acabou, infelizmente. E hoje nós conversamos sobre a crise americana e as mudanças que acontecerão sobre o mercado brasileiro. Mais uma vez, agradeço muito a participação dos nossos especialistas, Pascoal Vaz.
Eu é que agradeço o convite e parabéns aí pelo programa.
Cláudio Rodrigues.
Eu também agradeço e parabéns pelo programa.
Raul Finocchio.
Também agradeço, acho muito legal a iniciativa que vocês estão fazendo. É importante estar conscientizando todo mundo do que está acontecendo aí.
E Thiago.
Foi muito legal, obrigado a todos os convidados.
Obrigado a vocês, ouvintes, e até a próxima.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.